CBN Audiência Pública.
Olha só, eu quero, antes de a gente começar aqui a falar sobre o nosso tema, eu quero convidar você, ouvinte, para participar desse bate-papo hoje sobre o porquê as queimadas persistem na Amazônia. Então você pode mandar aí a sua mensagem no 68-9229-5123 e também você pode estar seguindo a gente nas nossas redes sociais, @cbn.riobranco. Lá você consegue encontrar aí os bastidores da rádio, consegue também ver a imagem por trás da nossa voz e ficar ligado por tudo que acontece aqui na CBN Amazônia. Olha, você também pode sugerir aí temas para os nossos próximos programas e interagir aqui com a CBN Amazônia Rio Branco. Hoje, na audiência pública, eu recebo o José Tadeu, que é pesquisador da Embrapa, e o primeiro-tenente Freitas Filhos, que é comandante de operações da temporada de incêndios florestais. Hoje a gente vai falar, né, sobre a questão dos incêndios na Amazônia. O Brasil aí fechou aí o primeiro semestre de 2022 com 17% a mais de focos de incêndio na Amazônia, segundo dados divulgados aí no portal do Programa de Monitoramento de Queimadas, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Segundo o boletim, entre o dia 1º de janeiro e 30 de junho, a Amazônia registrou 7.553 focos de calor, o maior número desde 2019, quando os incêndios na região chamaram a atenção do mundo. Naquele ano, foram 10.606 focos no mesmo período. A Amazônia, ela vem aí com a maior média já registrada do resto do país nos 6 primeiros meses do ano, e o número de calor aí subiu no Brasil 2% em relação ao ano passado. Quando a gente vem ver essa realidade aqui no estado, o estado do Acre já registra aí 336 focos de queimadas, segundo o dado do INPE, né, e mostra aí que o levantamento foi feito entre janeiro e até os 24 primeiros dias de julho. Em 2021, no mesmo período, o total de focos foi de 62 no estado, e os registros são de janeiro até o dia 17 de julho de 2021. Então a gente vê aí um aumento de queimadas no estado. E aí eu gostaria de já fazer a pergunta aqui, lançar a pergunta aqui para o nosso pesquisador, José Tadeu, que está aqui com a gente no estúdio, perguntar o porquê as queimadas... Vamos começar logo com a pergunta do título, né? O porquê as queimadas ainda persistem na Amazônia?
É muito triste, né? Mas a gente tem que admitir, né, que as queimadas, elas são como... É um processo cultural da Amazônia, né? Quando começou... Lá nos idos de 40, que começaram a estabelecer as agriculturas, né, na região amazônica, a única alternativa era derrubar, queimar. Era o mais fácil, né? Abandonava as capoeiras, depois voltava o ciclo, derrubada, queimada. Porque não tinha alternativa, não tinha máquinas, não tinha... E com a evolução... Isso foi se formando uma cultura amazônica, né? Tornou-se praticamente uma cultura amazônica queimada. Então, quando a coisa se torna cultural, então você precisa ter uma... Para enfrentar isso, você precisa de uma educação muito forte, né? Então, a gente precisa pensar com a contribuição de escolas, com a contribuição de igrejas, que tudo que é organização da sociedade, criar um grande programa de educação contra as queimadas, né? Educação ambiental. Olha, a queimada prejudica, tanto prejudica crianças como prejudica idosos, a sociedade como um todo. Então a gente precisa quebrar essa cultura do fogo, a gente precisa criar uma nova cultura, é a cultura do antifogo, né? A cultura de conviver bem sem precisar estar queimando, né? E então eu acho que é por aí que a gente precisa, né? Criar um grande programa, né? De cultural, que a gente conscientize essas crianças de hoje para que eles não queimem como nós, né? Que estamos hoje já adultos e continuamos nessa cultura das queimadas. Eu admito que é muito pela dificuldade que eles tinham para preparar suas terras, né, para produzir seus alimentos. Então isso é uma das coisas que formou-se na Amazônia, né? Então veio as pessoas que vieram de outros estados e foram se adequando a esse processo. É tanto que até a década de 90, a década de 80, década de 90, tinha o dia da queimada aqui no Acre, né? O 7 de setembro.
Sério? Era um dia que as pessoas vinham para fazer
queimada. Era
um dia
que todo mundo queimava, né? Chegava, houve tempo aqui que o aeroporto de Rio Branco fechava para pouso e decolagem, em função desse dia das queimadas. Então, era uma coisa muito triste, né? Ficava o sol vermelho, aquela temperatura muito alta, muito elevada, e a gente ficava refém disso, né? Era uma alternativa que não tinha como, né? Os agricultores só tinham aquela alternativa, derruba e queima. Hoje não, hoje a gente já tem diversas alternativas. A Universidade do Acre, a UFAC tem, o IFAC tem, a Embrapa, o Instituto da FUNTAC, o Instituto de Meio Ambiente. Então tem várias alternativas que a gente pode utilizar hoje, que vai amenizando isso. Mas a principal coisa que eu vejo seria uma educação ambiental, desde da infância, e vai avançando pela adolescência até chegar adulto, já um adulto com uma cultura diferente, cultura que não seja das queimadas.
Muito interessante essa sua fala, José Tadeu, porque você traz o ponto principal, que é essa educação ambiental, essa mudança realmente cultural. Eu não tinha conhecimento que havia esse dia da queimada. Como que funcionava? Era um dia que era liberado, não tinha...
É porque eles tinham tinha como culturalmente que quem não queimasse até 7 de setembro, a partir de setembro as chuvas voltam, né? Uhum. Começava a chover intensamente. Então, quem não queimasse até 7 de setembro, então não tinha mais como queimar, porque chovia, molhava, então não tinha mais como fazer a queimada para ficar o roçado bom para cultivo, né?
Então já usavam desse conhecimento.
Tinha que queimar,
né?
Tudo que era para poder ficar mais fácil para eles fazerem seus cultivos de arroz, de milho, de mandioca.
E a gente...
Era por isso que era o 7 de setembro, era a data limite, né? Tinha isso muito aqui.
Nossa.
Quando eu cheguei aqui na década de 80, até a década de 90 tinha isso.
E a gente sente isso agora no nosso planeta, que Sim. está gritando com as mudanças climáticas, não é, Bruna Keren?
É isso mesmo. E a gente sente, então, como ele, algo, como o doutor falou, cultural, né? Eles tinham um dia específico para isso. E eu achei interessante na fala do doutor essa questão de ensinar as novas gerações, né? Querendo ou não, como a gente escutava muito quando a gente era criança, nós somos seus adultos de amanhã, e hoje em dia a gente repassa isso, seja para os nossos sobrinhos, para os filhos, dos nossos amigos. E aí eu queria perguntar para o Tenente Freitas Filhos essa mesma questão. O doutor trouxe aqui uma... depois do intervalo comercial, a gente volta aqui com uma pergunta para o doutor, para o Tenente. Agora no Acre são 9 horas e 19 minutos.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com mais uma audiência pública. A gente teve que interromper por um intervalozinho. E aí, olha, ouvinte, se você quer acompanhar a gente, os bastidores da rádio, você pode acessar o @cbn.riobranco. Olha, durante o intervalo a gente estava conversando aqui e a Luana Dourado até citou aqui uma reclamação pro Tenente Freitas Filho, dizendo que o sonho dela é conhecer a corporação. E olha, eu também. Então, se ela for, eu vou.
Ele já fez o convite.
Já fez o convite.
Eu vou chegar lá e conhecer tudo.
Eu saí de viatura, imagina. Porque ele falou que tem que ir lá, então tem que se molhar. Então, eu espero chegar lá e também tomar esse banhozinho aí. Olha só, ouvinte. Antes do intervalo, a gente estava falando aqui com o Tenente, com o José Tadeu, né? Com o pesquisador José Tadeu. E ele falou aí sobre a questão da educação, que a gente precisa ensinar a nova geração, né, as nossas crianças, para elas mudarem essa cultura de queimar, né? A gente sabe que o doutor falou aqui no bloco anterior que existia um dia específico antigamente que as pessoas queimavam e até o dia 7 de setembro, porque depois vinham as chuvas e era impossibilidade de queimar. Em relação a isso, eu vou perguntar pro Tenente sobre essa questão das queimadas, né? Porque elas persistem na Amazônia, mas principalmente como se a corporação, o Corpo de Bombeiros, seja na sociedade, tem aí iniciativas que eduquem a população, tanto nas escolas como a comunidade, para não incentivar as queimadas e para elas não queimarem. Tenente.
É, realmente, o nosso pesquisador José Tadeu, né, falou com muita propriedade, e ainda existe na nossa região a continuidade dessa cultura de queima, né? Em algumas situações é mais essa cultura de queima, mas assim, nós vemos também com uma certa alegria o aumento da conscientização da população, né, e das próprias instituições públicas, né, no sentido de ter uma preocupação maior com o desenvolvimento de tecnologias, ter uma preocupação maior com a educação ambiental, e isso aí é um ponto de extrema importância, né, porque esses resultados nós teremos a médio e longo prazo, não será de imediato, né. As instituições também, a mídia tem um trabalho extremamente importante nesses resultados que estamos buscando. Então, assim, aos poucos a gente vai trabalhando, mas vai obtendo resultados. Mas quando a gente vê grande parte da sociedade envolvida nisso, nessa parte da conscientização e tendo a visão de que esse caminho ele não está nos levando para bons resultados, isso aí já é bastante satisfatório, né? E a nossa corporação, incluída nessa questão ambiental, basicamente somos a instituição de resposta aos incêndios ambientais. No entanto, nós trabalhamos em todo o ciclo, né, que envolve a busca pelos resultados positivos que todos nós buscamos. Então, durante o ano inteiro, às vezes no período chuvoso, o rio cheio, inundação no estado, e a gente está trabalhando a questão ambiental, né, referente à prevenção e combate às queimadas, né, porque esse ciclo ele ocorre durante todos os anos, todos os dias, né? Nós trabalhamos em escolas, inclusive nós temos metas a serem cumpridas de crianças e educadores a serem alcançados com as nossas orientações, né? Nós temos as nossas formações de brigadas, que apesar de um intento inicial ser capacitar comunitários para o combate ao incêndio, no entanto, a gente inicia com a conscientização ambiental, a necessidade de não queimar, de buscar meios alternativos e até mesmo reunir a experiência que eles têm, né, na busca por alternativas, para que a gente possa, alternativas ao fogo, para que a gente possa disseminar para as demais comunidades e possamos avançar nesse aspecto. Entendeu? Então, a nossa corporação, sim, apesar de sermos a corporação protagonista na parte do combate e enfrentamento aos incêndios, nós temos uma preocupação gigantesca também, podem ter certeza disso, na parte de prevenção e educação ambiental, que está envolvida em todas as nossas ações de formação de brigada e de contato com as comunidades.
Tenente, quantos focos já foram identificados esse ano?
Olha, esse ano, aqui no Acre, até na Amazônia nós temos pouco mais de 10 mil focos, né? E aqui no Acre, em 2022, a gente está com cerca de 400 focos, né? Mas assim, entendam, 350 focos. Observem, todos esses focos não significam que eles realmente são oriundos de uma queima descontrolada, né? Nós temos focos que eles são associados a queimas autorizadas pelas instituições, principalmente o MAC. Temos também alguns focos que são detectados a partir dos nossos treinamentos, né? Então, aqui não significa completamente, principalmente no primeiro semestre, essas informações, elas devem ser devidamente refinadas, né? Porque até mesmo do ponto de vista operacional, de resposta operacional da nossa corporação, isso não tem tanta relevância, porque até mesmo as condições atmosféricas não são favoráveis para que nós tenhamos grandes incidentes. Como agora nós estamos em alerta máximo e a qualquer momento nós podemos ter grandes incêndios, como por exemplo, até vou citar a Embrapa, né, que está aqui nessa audiência. Ano passado, mês de agosto, setembro, nós tivemos um grande incêndio na área da Embrapa com prejuízos científicos gigantescos, né? Devido às condições atmosféricas que, nesse período de estiagem do segundo semestre, elas proporcionam, né? Então, agora, a nossa preocupação, nosso alerta é total com relação a possíveis incêndios, não só na área urbana. Esses da área urbana repercutem muito. No entanto, na área rural também, nós temos grandes prejuízos associados a essas queimadas. Então, esse é realmente o momento mais crítico que nós estamos enfrentando.
o tenente levantou uma questão sobre essa questão de evitar as queimadas, né? Então, quais as soluções as pessoas podem optar aí, ao invés de queimar, seja um entulho no quintal, seja ali um foco também na sua propriedade?
No tocante às queimadas urbanas, né? Que, na verdade, são incêndios urbanos. Esse é o período que justamente nós enfrentamos o momento mais desfavorável para realizar essas queimas. E não é só queima de grandes áreas, nós temos também as queimas de fundo de quintal, né? E quando você toma o montante dessas ações, se torna algo gigantesco. Não à toa nós vemos consequências sociais extremamente drásticas, né? Anualmente. Assim, então, grande parte dessas queimadas, elas são associadas à ocupação das terras no perímetro urbano, né, para a limpeza, principalmente a limpeza de terrenos, e também para a queima de entulhos. Qual é a orientação? As prefeituras, ou aqui a prefeitura, ela tem um trabalho de remoção de entulhos, né? Então, a gente solicita que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, acompanhem essa programação da prefeitura, né, de passar em cada bairro, e aproveite essa oportunidade para dar a devida destinação a esses materiais, que são inservíveis já, né? Então, esse é o primeiro ponto. É o que a gente observa, que muitos desses incêndios são provocados justamente pelo descontrole que as pessoas têm durante essas queimadas, e também a limpeza de terrenos, né? A gente observa que passa o ano inteiro, aquele período chuvoso ali, onde é mais propício para o crescimento da vegetação, e chega nesse período um pouco mais seco, as pessoas aproveitam a oportunidade para queimar e assim não ter o gasto, né, com a limpeza do seu lote, né? Às vezes a pessoa tem o lote unicamente para especulação imobiliária e não tem essa responsabilidade social de, ao invés de queimar, fazer a limpeza do terreno. Então, que as pessoas tomem essa consciência de que a limpeza do terreno, ela tem o auxílio da prefeitura, e quem tem terreno somente para especulação imobiliária, que dê a devida destinação, ou então que arrume uma forma socialmente consciente de fazer a limpeza desses lotes do pano.
Olha só, o tenente falou sobre essa questão dos focos, né, de queimadas, e eu gostaria de perguntar pro José Tadeu qual é o impacto das queimadas na floresta e também qual é o impacto também na zona urbana.
Antes de responder a sua pergunta, eu queria abrir um parêntese e falar da importância, né, do Corpo de Bombeiros, né? Ele citou a Embrapa, realmente a nossa área fica próxima às vilas Santa Cecília e Alberto Sampaio, e é uma área muito grande, e tem fazendas vizinhos, tem pequenos colonos, agricultores vizinhos, e o fogo vem quase todo ano, né? E o bombeiro foi muito importante, né? Lá no passado, nós temos uma brigada de incêndio, né? Funcionários da Embrapa, trabalhadores, colaboradores que participam dessa brigada e ajudam muito, né, nos pequenos focos. Mas a gente precisa socorrer o bombeiro, como o do ano passado foi muito grande, grandes proporções, e os bombeiros foram lá e tiveram uma resposta muito satisfatória, né, para o controle, muito trabalhoso. Muitos animais da floresta morreram e foi controlado. Esse ano a gente já fez uma coisa, né? Já fez aceiro, né? Com tratores e tal.
Seu José Tadeu, eu vou pedir para o senhor segurar só um pouquinho, que está chegando a nossa programação nacional com o repórter CBN.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com mais uma audiência pública, está no ar depois aí do repórter CBN. E antes do intervalo, querido ouvinte, nós estávamos falando aqui, o doutor José Tadeu, que é pesquisador da Embrapa, estava falando sobre a importância da corporação do Corpo dos Bombeiros nas atividades aí para combater os focos de queimadas e os incêndios. E antes eu vou lançar a pergunta para ele, né, mais uma vez. Mas antes de lançar a pergunta para ele, querido ouvinte, olha só, você que ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, aproveita que você está aí no seu celular ou Se você estiver estacionando o carro ou está no seu trabalho, escutando a gente pelo cbnamazonia.com, você pode seguir a gente pelas nossas redes sociais, @cbn.riobranco. Lá você consegue escutar aqui toda a nossa rádio, ver, interagir com a gente, mandar pergunta, ver aí quem é a voz, quem é a imagem, né, por trás da voz que você escuta todos os dias nas suas manhãs. Olha só, eu vou lançar a pergunta mais uma vez aqui para o senhor José Tadeu, que é sobre como, qual é o impacto das queimadas na floresta amazônica.
Bom, a gente tem visto, né, um impacto muito devastador, né, da floresta. Está diminuindo, né, as alternativas de, para os animais, né, para as plantas que são madeiras, que são importantes, e uma série de outros problemas advindos dessa diminuição da floresta, né? Recentemente, o ano passado, teve problema em São Paulo de uma nuvem escura que foi para São Paulo, né? E a maioria dos pesquisadores foram quase unânimes em dizer que foi influência da falta das correntes de umidade que vão daqui da Amazônia. Então, os problemas daqui já estão afetando lá no Sudeste, no Centro-Oeste. Então, a importância é muito grande, né, dessa manutenção, né, dessa floresta, que resta dela, né? E a gente precisa ter alternativas, né, para se antepor a isso, né? Garantir uma boa sobrevivência para os nossos ancestrais, né? A nossa descendência, né? Filhos, netos, bisnetos e etc.
E a Embrapa conseguiu se recuperar desse incêndio que aconteceu lá no ano passado? A gente lembra que foi um incêndio de grandes proporções, causou comoção, né? Porque envolvia pesquisa de vocês.
Vai retornando aos poucos, né? Algumas pesquisas foram totalmente prejudicadas, né? E a floresta, ela vai se regenerando aos poucos, né? Daqui, ninguém sabe quantos anos, né? Mas 20 anos, ninguém sabe quando ela vai estar totalmente regenerada. Mas o problema foram as espécies que perderam de imediato ali, foram exterminadas e perderam suas vidas, né? Animais e a microbiologia do solo, né? Que é muito importante para a manutenção da floresta. Essa daí é incalculável, né? E foi perdida mesmo. Ninguém sabe quantas espécies foram exterminadas também, né? Porque o incêndio foi numa proporção muito gigantesca na mata primária.
Doutor, o senhor usa palavras que as pessoas normalmente não associam às queimadas, e que são palavras certeiras. O senhor usa extermínio, prejuízos. As pessoas, quando pensam na queimada, elas olham para aquele montante de lixo no fundo do quintal e pensam, vou me livrar desse lixo aqui nesse solo. Mas não pensam nas espécies que estão sendo prejudicadas para além dos seres humanos, não é, doutor?
Exatamente. É uma coisa muito imediata, né? A queimada é uma coisa muito imediata. Rápido você transforma um entulho em nada, né? Em cinzas. E a gente tem, por exemplo, agora com esses problemas advindos da pandemia e agora essa guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. Então, faltou para a grande agricultura brasileira, já está faltando, os insumos químicos, né, que eles usam, né? Então, esses restos de folhas, restos de galhas, restos de roçagem de quintais, tudo isso é adubo, tudo isso pode retornar para as plantas, para as hortas, para a adubação das plantas, dos roçados. Você faz uma compostagem num pequeno canto do quintal ou num depósito de plástico, e você tem o seu próprio adubo ali, junto com os restos da comida, o resto das cascas de frutas que você usa no dia a dia, que você consome, tudo isso vira adubo, né? E isso foi uma coisa ruim, a guerra, muito ruim, ninguém quer guerra, e mais que despertou, né? A Embrapa criou, a nível nacional, uma caravana da fertilidade, ela está girando o Brasil. Vai virar de norte a sul, de sudeste a centro-oeste, despertando as pessoas para isso, para você usar os adubos que você está se perdendo, né? Você faz um quintal, você fica aquele monte de palhada e você queima ou então joga um monte de saco de lixo, leva lá pro lixão e é um entulho que fica lá, que você mesmo poderia utilizar na sua própria horta, ou numa planta de quintal, ou numa planta ornamental. E você, é muito fácil fazer isso. Questão de 100 dias, você tem aquela palhada sendo transformada em adubo e sendo utilizada pelas outras plantas. Então, é um ciclo, né? Uhum. É um ciclo que você vai utilizando, né? Não precisa você estar queimando, não precisa você estar fazendo um entulho e ocupando os lixões para fazer mais entulhos ainda. Você pode reutilizar isso como adubo na sua própria casa, na sua própria horta, na sua própria, seu próprio quintal.
Doutor, uma coisa que nós percebemos é que quando acontece um incêndio na cidade, por exemplo, o que aconteceu ontem, os bombeiros seguem em combate, as pessoas ficam muito chocadas com os prejuízos, né? O nosso repórter Murilo Lima esteve no local, conversou com o gerente que não quis gravar a entrevista, mas ele disse que o prejuízo estaria avaliado em quase 10 milhões de reais. Quando as pessoas vão fazer as queimadas, elas não pensam no prejuízo que aquilo vai causar, porque é um prejuízo que realmente é incalculável para o meio ambiente e para a gente. A gente já vê as mudanças climáticas e como que elas estão nos afetando, não é, doutor?
A pessoa não pensa que um simples ato de um cricket, de um isqueiro, uma ponta de cigarro que ele joga na margem da rodovia, ele pode causar um prejuízo desse, né? Então, isso é uma coisa que é impensável, né? Mas que é um ato tão simples, ele vê aquilo como um ato tão simples, mas ele não vê a consequência, ele só vê a consequência depois que acontece. As pessoas, quando tem um incêndio, fica aquele tumulto, dificultando até os bombeiros trabalharem, para ficar olhando, só se sensibilizam depois que o problema aconteceu. Então, isso é uma coisa que a gente precisa conscientizar na população. Evite aquele ato mais simples, que é o riscar de um fosco, o cricket de um isqueiro, ou uma ponta de cigarro que ele joga na borda de uma rodovia e causa um incêndio de grandes proporções e prejuízos incalculáveis para onde ele passa, né, aquele incêndio.
Bruna, posso fazer mais uma pergunta?
Pode, com certeza. Pode ficar à vontade, Luana.
Tenente.
O programa é seu também.
Tenente, uma dúvida que me surgiu, porque foi algo que eu não tinha visto, vivo a vida inteira aqui em Rio Branco, que esse ano nós tivemos um incêndio ali embaixo da ponte, nos balseiros, não foi, tenente? Como que aquilo chegou a acontecer? Estava tão seco assim? Porque o rio passa embaixo dos balseiros e, na minha cabeça inocente de quem não é entendedora do assunto, onde está molhado não vai para pegar fogo, tenente.
Exatamente. A dinâmica dos balseiros, normalmente, já é uma vegetação, uma matéria orgânica que ela já está bastante seca às margens do rio, né? Então, com essa dinâmica de subida e descida do nível das águas, vem trazendo esse material. E mesmo que chegue ali, o pessoal fala, pô, está queimando dentro d'água. Não é bem assim, porque nós temos camadas do balseiro, né? E aquela parte da camada mais de cima, acredito que alguém foi lá, né? Algum morador, algum curioso foi lá e ou soltou uma bituca de cigarro ou então fez intencionalmente. Nós não conseguimos assim definir especificamente o que foi que aconteceu. Mas assim, a parte de baixo não queimou, né? Mas em cima nós temos uma matéria orgânica que ela está ali pronta para entrar em ignição. Basta um pequeno estímulo, né? Com calor. E foi bem curioso, né? Mas foi isso que aconteceu. Foi uma causa humana.
Uhum. Muito interessante, né? Porque também, como é muito, muito inocente, muito ingênua, não sabia, né? Sobre essa questão aí, né? A gente ficou muita dúvida. Mas em relação a essas questões das queimadas, existe algum tipo de queimada que é permitida? Porque eu sei que pela lei de crimes ambientais, tem descrito aí no artigo 54 que a queimada urbana é um crime de poluição, que coloca em risco a saúde da população e segurança de animais e destruição da flora. Mas existe algum momento assim que a queimada ela é permitida ou ela é totalmente proibida?
Não, nesse período a gente tem um decreto do governo federal, né, de 22 de junho de 2022, que proíbe as autorizações de queima, né, e pelo Código Ambiental também essas queimadas são proibidas, salvo em algumas raras exceções, que não se enquadram no perímetro urbano, essa destinação dos entulhos, né? Isso é mais voltado para as populações que precisam realizar a queima para a agricultura de subsistência, né? Ou então para os treinamentos que nós fazemos. Existem essas ressalvas apenas nesses casos, né? Em regra, a queimada ela é proibida e é crime, tá? Não, o decreto ele vem apenas corroborar o que está previsto no Código Ambiental e também estabelecer para as autoridades que têm essa atribuição de emitir autorização de queima algumas condições, né, muito específicas em que somente nesses casos essas autorizações poderão ser emitidas. Mas, em regra, repito, é proibido e é crime.
O senhor pode falar aí, ressaltar aí essa questão, né, das queimadas serem proibidas aqui no estado, mas como a Luana falou, né, as pessoas só têm noção da queimada quando elas veem as consequências disso. Principalmente agora, ela citou o caso que aconteceu, né, nesse período de madrugada, que foi do incêndio lá numa loja de agropecuária, e o gerente falou que vai ter um médio prejuízo de 10 milhões de reais, mas em questão de penalidade, essas pessoas conseguem pegar um risco penal em relação a isso? Se for descoberto, acho que essa é a minha pergunta, é verdade. Se tem alguma penalidade?
Existe sim, existe a parte de multa, existe o enquadramento penal também, criminal, né? E assim, eu achei muito interessante essa associação que ela fez, porque geralmente esses incêndios estruturais, né, urbanos, eles causam um grande impacto, né, para a população. No entanto, os incêndios ambientais, as queimadas de vegetação, elas também têm consequências extremamente drásticas, né? Acabamos de citar o evento que ocorreu na Embrapa ano passado, né, com prejuízos significativos, eu tenho certeza, muitos anos de pesquisa, às vezes eles são perdidos, né, com um incêndio que começou nas adjacências da área da Embrapa, não foi especificamente dentro da área da nossa empresa brasileira aí. Nós temos as consequências na saúde pública, né, anualmente nós vemos o estresse hospitalar, felizmente não conseguimos, assim, controlar esse alto índice ou até mesmo atender a toda essa demanda, porque realmente é algo que foge completamente do controle, né? Muitas pessoas pagam com a saúde ou até mesmo com a vida, principalmente crianças e idosos, né? Imaginem o gasto que existe para o poder público em resposta a esses incidentes, né? A esse alto índice de pessoas que procuram os hospitais. Na área rural também, vocês talvez não tenham noção também dos prejuízos econômicos que ocorrem, né? Uhum. Pastos que são destruídos, vegetações que são também eliminadas, às vezes ali todo um período de cultivo, ele é destruído pelos incêndios, né, que são provocados. Então, nada mais justo do que, antes de qualquer coisa, a gente trabalhar a parte da educação e conscientização, mas chega um ponto que, infelizmente, isso aí não resolve em algumas comunidades e as penalidades têm que ser aplicadas pelos órgãos ambientais, né? E justamente pensando nisso, o Corpo de Bombeiros Militar está inserido nessa parte, temos um termo de cooperação com a Prefeitura de Rio Branco no sentido de informar e gerar um procedimento administrativo nessas queimadas, inicialmente queimadas urbanas, que são atendidas pela nossa corporação. Então, cada atendimento que a gente faz, a gente gera um relatório, envia para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que seja dado o devido procedimento administrativo e criminal.
Bom, você tem mais alguma coisa, Luana? Infelizmente, olha só, agora minha vingança com Luana Dourado pelo Jornal da Manhã, que ela já está pedindo aqui para a gente ir para o intervalo.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta, querido ouvinte. Agora no Acre são 9 horas e 52 minutos. A audiência pública está no ar novamente. E olha, ouvinte, você pode interagir com a gente, viu? Mandar a sua pergunta, a sua sugestão de pauta. Hoje algumas palavras estão difíceis de sair. E olha só, hoje na audiência pública a gente recebeu aqui, ó, o José Tadeu, que é pesquisador da Embrapa aqui no Acre, e o primeiro-tenente Freitas Filhos, que é comandante de operações da temporada de incêndios florestais. E quem está apresentando comigo é a Luana Dourado. Engasguei aqui no nome da Luana, mas foi quase, ó. Antes do Kelvis interromper aqui a gente no nosso intervalo, a Luana ia interagir aqui com os nossos participantes e ia fazer uma pergunta. Luana, eu volto com você.
Olha, imagina se eu falasse agora, não quero mais fazer pergunta, me derrubar antes do intervalo, não quero mais.
Não, eu ia dizer, não, você tem que entrar, você mas me derrubou no Jornal da Manhã.
Tenho sim. Doutor, existe algo que as pessoas podem fazer nas suas casas para se prevenir que um exemplo fictício, tem uma vizinha que gosta de queimar o lixo dela e eu tenho medo de que esse lixo, essa queimada chegue no meu muro, na minha cerca. Existe algo que eu possa fazer para prevenir? Eu mantenho o local molhado e o tenente também, se quiser falar sobre isso.
Oh, como está na área rural, na área urbana, eu acho melhor o tenente falar, né? Mas em termos de área rural, né, que é mais o afeito da Embrapa, né?
Uhum.
A gente teria alternativas, né, como os sistemas agroflorestais, os quintais agroflorestais, os sistemas de integração lavoura-pecuária, onde entra árvores dentro do capim, uhum, para tentar diminuir, né? E hoje o que a gente, próximo às cidades, né, a gente hoje tem a questão da, sendo trabalhada a questão da agricultura periurbana, né? Fica na periferia das cidades. Então, são a gente trabalhar com plantas, né, que evitem quintais, que evitem deixar muito capim, né, próximo das cidades, né, nos arredores das cidades. Então, plantar árvores, né, plantar uhum, fruteiras nativas, fruteiras regionais, locais, que sejam úteis, né, para no seu quintal, ser uma torceira de açaí, uma torceira de banana, uma acerola, uma graviola, então tudo são...
E todo mundo sai ganhando, né? Porque essas frutas são uma delícia.
Né? Se você não consome, se você tem um excedente, você dá pro vizinho, dá para uma pessoa, né? E você... O importante é que você vá formando um cinturão verde ao redor das cidades para afastar mais ainda esse fogo, né? Porque ele vem da periferia para o centro, né? E vai acuando nas cidades. Né? A gente vê ao redor das cidades aqui do Acre, quando a gente vai se aproximando, você começa a ver o fogo chegando próximo às cidades. Então, você ter alternativas, né? Então, a Embrapa tem diversas alternativas, né, de sistemas agroflorestais, sistemas integrados, que você vai diminuindo, né, esse desperdício de terra, né? E você deixa disponível essa terra para surgir as ervas daninhas, né? Os capins, as plantas que não servem. Então, você tentar diminuir isso, montar um sistema agroflorestal, um quintal agroflorestal nas cidades, né? Urbanizar as cidades também, né? Porque as árvores são muito importantes, porque elas trabalham para nós, né? Fornecendo oxigênio limpo. Então, um trabalho, acredito que eu vejo lá na Secretaria de Meio Ambiente, lá no Horto Florestal, eles produzem mudas, eles distribuem mudas de fruteiras, mudas de espécies florestais, que é muito importante para a gente voltar a plantar árvores, né? Ter árvores aqui na cidade, nas periferias das cidades, para a gente respirar melhor, respirar um ar de melhor qualidade, com mais oxigênio. Então, isso é muito importante, esse trabalho.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Tadeu. Agora eu passo a palavra para o tenente Freitas Filhos, para ele fazer as suas considerações finais.
Bem, antes de qualquer coisa, né, deixar a nossa corporação à disposição da sociedade, alertar que esse é um tema que está diretamente ligado à nossa qualidade de vida, né, temos observado tudo que já foi citado aqui, né, a ocupação da terra, ou então a destinação imprópria de entulhos, né, observem que são ações isoladas, simples, mas que quando tornam-se englobadas, tem uma dimensão que realmente tem um impacto social muito grande, né? Citamos questões econômicas e socioambientais, e tudo isso justifica a nossa preocupação em estarmos aqui debatendo isso, né? Agradeço a oportunidade em nome do meu comandante-geral, Coronel Charles Santos, né? Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre está à disposição da nossa sociedade para parte não somente de combate, mas de conscientização, de educação. Nossos batalhões estão abertos para recebê-los, tá? Para vir aqui não somente visitar as instalações, mas para ter uma conversa também nesse sentido, voltar para o meio ambiente, para que entendam também e tenham a percepção dos impactos operacionais que essas queimadas exigem da gente. Muitos recursos públicos são empregados para dar uma resposta a isso aí, tá? Então, solicitar também a parceria da população nesse momento difícil, né? Os órgãos estão unidos, estão imbuídos aí em dar uma boa resposta, no entanto, a população tem um papel fundamental nos resultados.
Olha só, tenente, eu vou ter que interromper essas considerações finais. Agradeço aí sua participação, que eu já estava me cortando. Quero agradecer a participação de todo mundo. Esse foi mais um CBN Audiência Pública. Tchau.
CBN Audiência Pública.